E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segurança com o coronel da Reserva da PM, ex-secretário nacional de segurança, coronel José Vicente da Silva Filho. Bom dia, coronel, como vai?
Bom dia, tudo bem, Roxane?
Obrigada por atender ao nosso pedido, mais uma vez, nesta manhã de segunda-feira, em que muitos, né, imaginavam que a situação estaria resolvida, estamos no oitavo dia de greve. Eu gostaria de ouvir um pouco a sua avaliação, porque eu conversava com o professor Jair Cardoso, que é da área trabalhista, né, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, e ele destacava muito bem essa característica completamente diferente desta greve, que nem pode, segundo ele, ser enquadrada classicamente como lockout, nem como uma greve tradicional, na medida em que não há lideranças, né? A liderança é toda espalhada, então muitas das lideranças que negociaram com o governo, segundo os caminhoneiros ali via WhatsApp, não representam a categoria. Então há uma manifestação social que aconteceu, ganhou corpo, tem adesão, tem apoio de parte da população e coloca o governo numa situação muito difícil de, ao mesmo tempo que coloca as forças de segurança, não criar um conflito para desobstruir estradas, mas que não leve necessariamente a que os caminhoneiros voltem a dirigir os seus caminhões e saiam, né, das estradas. Queria ouvir um pouco a sua opinião sobre essa situação, sobre a segurança nesse momento, nesse oitavo dia de greve de caminhoneiros.
Olha, Roxane, eu vejo algumas coisas muito assustadoras, num certo sentido, nessa movimentação toda. O primeiro que tem essa impressão é que o governo foi pego de surpresa. As próprias reações, tentativas de negociação, absolutamente ingênuas até, tanto que não resolveram praticamente nada do problema, deixando pesada a entrada do governo, deixando o país mergulhado numa crise sem precedentes, e nós, na verdade, tivemos precedentes, mas não nessa intensidade. Isso aconteceu no governo da Dilma, aconteceu no governo Fernando Henrique, esse tipo de paralisação. E, no entanto, parece que as lições não foram aprendidas. Esse tipo de crise, normalmente, essas crises, elas vão aparecendo por pequenos sintomas, indicadores que deveriam estar sendo monitorados, principalmente pela Agência Brasileira de Inteligência, pelo Gabinete de Segurança Institucional, para que, nos primeiros momentos que a crise se apresentasse, já tivéssemos respostas mais eficientes do que nós tivemos então. Por exemplo, a Força Armada poderia de imediato ocupar as refinarias para garantir, pelo menos, um aspecto da segurança, do suprimento crítico, que é o suprimento de combustível, como já se viu. Nós falamos disso uma crise estratégica, Roxane, diferente de uma crise localizada como um incêndio no centro da cidade de São Paulo, ou uma paralisação de professores na Avenida Paulista, mas essa crise estratégica ela abrange praticamente todo o país, afeta sistemas críticos como sistema de saúde, instituições deixando funcionar, como judiciário, como escolas, hospitais com limitações severas de funcionamento. Aí nós estamos falando de atendimento de saúde pública de massa, ou seja, as consequências, sem falar dos prejuízos econômicos que vão ser contabilizados ao longo do tempo. Mas o fato é que houve hesitações do governo, mostra que houve um despreparo para esse tipo de crise, que no limite, eu entendo, Roxane, que seria até, deveria ser abrangida até pela Lei de Segurança Nacional. Nós estamos falando de crise aguda, afetando todos os estados, o transporte aéreo, o transporte de cargas pelo país, e no entanto, nós estamos, todo mundo está perplexo, que o governo não consegue viabilizar a saída. Nós estamos vendo ainda, depois de várias ações de governo para tentar desmobilizar as categorias, se é que pode se chamar assim, e elas estão sendo sempre fracassadas nessas tentativas e permanece esse impasse. O que se sabe de toda a gestão de crise é que elas são sempre mais fáceis de administrar quando elas estão no começo. Estão muito complexas depois, quando avançam, como nós temos agora, essa preocupação que você menciona, de o governo quer evitar conflitos. Só que chega uma hora que o governo ele precisa usar da força. Tanto que já determinou uma medida aí, que é o uso das Forças Armadas, e também os instrumentos de multas pesadas, por hora de trabalho aí para as empresas, e multas para quem ocupa as vias, até de R$10 mil.
Uhum.
E o governo está hesitando o uso da força, mas há um momento que ele vai ter que fazer isso para que a sociedade não vá sucumbindo aí.
O essencial, esse uso das forças, se compreendia, inclusive determinado pelo Supremo, era para que se desobstruísse as vias. No primeiro momento, se tentou fazer, da noite de sexta-feira para cá, né, até essa tarde de domingo, o que estava tentando fazer é obstruir. Mas o fato de desobstruir não resolveu a questão. Quer dizer, e o apoio para alguns comboios, quer dizer, o apoio de segurança para transporte de alguns caminhões para fazer o abastecimento básico, né? O de emergência. Isso foi feito, mas também não trouxe o efeito desejado, porque a gente diz o seguinte, teria que sair, essa força teria que estar, então, como o senhor disse, ali nas petroleiras para poder trazer esse caminhão para abastecer, mas não, é impossível se abastecer, por exemplo, dessa forma, com esse esquema, 2.100 postos só na capital, né? 8.800 em todo o estado de São Paulo. A gente fica entendendo até que ponto as forças vão poder ser usadas para tentar restabelecer a ordem, mas não o fim da greve. É esse que é o impasse, não é, coronel?
Esse é o impasse, Roxana, mas as tentativas de negociação foram feitas. Elas foram frustradas porque a evidente falta de ligação dos caminhoneiros que estão paralisados com suposta liderança que se apresenta para a negociação. Elas se apresentam, aceitam algumas das condições que elas exigiram, o governo vai atender, mas quando vai repercutir em termos de desmobilização, percebe-se que os liderados não aceitam a liderança. E esse é um grande imbróglio que foi criado, porque é evidente que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, não tinha essa informação quando o governo chamou a negociação das pessoas. É um fracasso monumental do setor de inteligência. E quando nós falamos de inteligência, o que deveria estar fazendo o setor? Verificar todas as questões de crise estratégica que se possa ter. Nós temos uma crise, por exemplo, na área de internet, com satélites, temos crise na área de transmissão de energia, produção de energia elétrica. São todos pontos que podem impactar generalizadamente a população brasileira. E para isso, essas agências, ao invés de ficar preocupada aí com outras questões menores, até de um certo sentido de crime organizado, que deveria estar com a Polícia Federal, deveria estar monitorando esses indicadores para evitar que o governo seja surpreendido e vá numa condição fraca para a mesa de negociação. Quando foi a primeira reunião de negociação, Roxana, eu entendo que o presidente já deveria ter mostrado os seus músculos para a negociação. Ele foi numa posição de fraqueza, cedendo, se dispôs a ceder qualquer coisa que fosse solicitada, algumas viáveis, outras absolutamente inegociáveis, e aí se começou a ampliar o tamanho da crise. Os primeiros passos são decisivos para, se não é para evitar completamente uma crise desse tipo, é pelo menos não deixar condições para que ela se fortaleça e se amplie. É como um incêndio quando o bombeiro chega. A primeira medida a fazer é evitar a propagação do incêndio, a contenção da crise, para evitar que se expanda para áreas vizinhas e vá impactando gradualmente, um jogo de dominó, impactando ruas, cidades, estados e populações cada vez maiores. Essa lição, se é que não aprenderam, das paralisações anteriores, era estar mostrando que um conjunto de medidas, Roxane, precisa ser tomado. Primeiro, agora, para desmobilizar, eu entendo que é necessário, nesse momento, uma grande ação de uso de força. Não é para sair dando tiro, evidentemente, uso de força, nós estamos falando de desbloquear, retirar veículos que possam estar bloqueando. Nós temos caminhoneiros hoje, virou noticiário de hoje na Feirão Dias, que eles estão fazendo um pedágio, no certo sentido, de um controle de passagem. Veículos, por exemplo, telefônicos, veículos de prestador de serviço, não estão deixando passar. Ou seja, está havendo uma ditadura de minorias impondo em áreas críticas, artérias de grande movimento.
É, o que se tentou desobstruir no fim de semana está tá voltando atrás agora, é isso que você está dizendo.
É, porque o que acontece? Existe uma norma permitindo que haja multa de R$10.000. Mas o que acontece é que os motoristas, eles estão desprezando essas estruturas de repressão, vamos chamar assim, porque eles sabem que vão negociar depois para que essas multas sejam, como já foi, sejam
perdoadas,
devidamente aliviadas. Então, o governo vai pedindo a sua força. E ele não pode fazer isso, Roxane, porque depende desse talento do governo de ir até o local mostrando a sua força, sem naturalmente entrar num tiroteio com caminhoneiros, mas já está passando da hora de exercer a sua autoridade.
Uhum.
As estruturas de autoridade, elas dependem de uma refinada coordenação nacional. Eu imagino que seja do Gabinete de Segurança Institucional, do Ministério da Segurança Pública e da Defesa, para articular essas ações com os estados, já que os estados não recebem ordem do governo federal, mas eles podem fazer um trabalho coordenado, e nós não estamos vendo isso ainda.
É, se tentou também aqui no governo do estado fazer uma negociação, se avançar nisso, mas enfim, o que a gente viu é que mesmo as multas, mesmo a presença da segurança, não desmobilizou. E como disse o coronel, quer dizer, falhou o serviço de prevenção, falhou o serviço de informação, e agora a greve ganha outras proporções, na medida em que fica cada vez mais difícil negociar, né? Ainda mais com lideranças tão, né, com tantas lideranças, ou com nenhuma liderança, porque eles mesmos decidem ali como... Enfim, para a gente concluir a entrevista, é muito preocupante esse quadro, e a gente não sabe como é que se vai garantir o funcionamento básico nos próximos dias. É isso, acho que essa preocupação está no ar e sem nenhuma perspectiva, né, coronel?
No ar. O que a gente tem de negociação em contextos tensos como esse,
sim,
Roxane, vão reduzir a um fator bem menor. Quando um sequestrador está com uma vítima, uma arma apontada para a cabeça, a negociação avança até um certo ponto. As regras de negociação nesses momentos dizem o seguinte: olha, o sujeito pede, eu quero um helicóptero, o helicóptero eu vou dar aos negociados. Não, eu quero uma quentinha, quero comida. Bom, você dá comida, você solta um refém. Ou seja, é necessário obter algum tipo de boa vontade antes de você conceder o segundo passo.
Uhum.
Não se faz como o governo vem fazendo, simplesmente vai concedendo sem exigir a contraprova da outra parte. Hoje, a demanda que nós temos é que a negociação, ela empacou, não há mais o que negociar, pelo menos nesse nível de negociação, em nível de Congresso, que atende outras complexidades, mas é necessário que o governo agora mostre a sua intolerância em defesa da sociedade.
Uhum, muito bem. Vamos acompanhar com muita preocupação, né? Coronel, sem dúvida, coronel da Reserva da PM, secretário nacional de segurança, especialista em estratégia, né, de segurança, coronel José Vicente Silva Filho, muito obrigado, coronel, por sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP.
Obrigado, prazer falar com vocês e seus ouvintes.
Muito obrigado.
Bom dia a todos.